Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião. Audição nos termos do artigo 5º, número 2, Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal S.A., da provedor do ouvinte da Rádio e Televisão de Portugal, na apresentação do relatório de atividades de 2025. Portanto, como sabem, esta é uma das nossas audições regimentais. Portanto, sabem como é que isto funciona, não preciso explicar. Portanto, tem 10 minutos para a intervenção inicial. Faz favor. Peço desculpa, deixe-me só. Está cá presente a senhora Ana Isabel Reis, que é provedora do ouvinte, e Inês Forjá, jornalista do gabinete. Muito bem, tem a palavra. 10 minutos, faz favor.
Muito bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Presidente e também os restantes deputados da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que me estão a dar para apresentar o relatório de atividades de 2025, enquanto provedora dos ouvintes das rádios do Grupo RTP, Antena 1, Antena 2, Antena 3, Antena 1 Açores, Antena 1 Madeira, Antena 3 Madeira, RDP África e ainda a RDP Internacional, várias rádios na internet e podcasts. Vou fazer uma breve apresentação do trabalho que tenho desenvolvido, juntamente com os dois elementos do gabinete, Inês Forjás, aqui presente, e também Célia de Sousa, que não pôde estar. Depois responderei às perguntas que me queiram colocar. Sobre as minhas funções, compete-me receber e avaliar as queixas e sugestões dos ouvintes, produzir pareceres sobre as mensagens recebidas, transmitindo-os aos ouvintes e também aos visados, indagar e formular conclusões sobre os critérios e métodos utilizados na programação e informação, assegurar a edição de um programa semanal e elaborar o relatório que receberam. A tarefa de um provedor, no fundo, é levar a voz dos ouvintes aonde ela deve chegar, fazer com que os ouvintes contribuam efetivamente para a sua rádio. A minha atividade corresponde a dois exercícios, escrutínio e transparência, fundamentais nos média e, sobretudo, no serviço público. Respondo às críticas, queixas, dúvidas e sugestões dos ouvintes e, tal como os anteriores provedores, entendo que a provedora tem ainda uma vertente pedagógica a dar a conhecer o Serviço Público de Rádio, que é um exercício de transparência. E assim iniciei a série Rádio Fora de Portas, uma forma de observar no terreno o que se faz bem, o que falha e porquê. O gabinete da provedora acompanhou assim repórteres, animadores, técnicos e equipas de emissões especiais, saí com a equipa das antenas e emissores e com programas de informação e programação das diferentes antenas da rádio pública de todo o país e também ilhas, incluindo. A série Rádio de Fora de Portas é, no fundo, uma forma de ouvir quem todos os dias leva a rádio aos ouvintes e de abrir as portas da rádio pública ao público. Iniciei funções a 1 de dezembro de 2022, o segundo mandato foi renovado em novembro de 24, termina, portanto, em novembro deste ano. Nestes 3 anos e meio trabalhei em Lisboa, onde está o gabinete dos provedores e a minha equipa, em Vila Nova de Gaia, onde resido e onde gravo com regularidade o programa semanal. Trabalhei também nos centros regionais e delegações de todo o país e até ao final do mandato tenciono continuar a trabalhar desta forma, ou seja, estou onde entendo que é necessário estar para melhor cumprir as minhas tarefas, estou onde estão, no fundo, a rádio e os seus ouvintes. Relativamente às mensagens de 2025, recebi 338 mensagens, menos 37 que no ano anterior, o que confirma a linha descendente dos últimos anos. Cumpro o processo normal, recebo mensagens, faço escutas aos segmentos da emissão, peço esclarecimentos, respondo aos ouvintes dando conhecimento aos visados e devo ainda referir que há mensagens que ficam sem resposta, as de caráter insultuoso ou no conteúdo ou na linguagem. Destaco alguns dados estatísticos, a maioria dos ouvintes assinala as mensagens como crítica ou queixa, em terceiro lugar como sugestão, em quarto dúvidas e são quase sempre pedidos de informação e por último as de satisfação. Poucos são os ouvintes que dispõem do seu tempo para escrever, a elogiar ou a manifestar a satisfação por algo que escutaram, mas quando o fazem é de uma forma muito afetiva, escrevem com o coração. De certa forma, esta ligação afetiva e as expectativas depositadas no Serviço Público de Rádio notam-se no tom da escrita, mesmo quando criticam, fazem-no acaloradamente, de forma sentida, o que revela algum desapontamento, o que só prova, no meu entendimento, a ligação profunda que têm à Rádio Pública e as expectativas que têm. Nas mensagens há 3 grandes temas: informação, programas e futebol. Na informação, os ouvintes questionam as opções editoriais e os critérios que presidem à seleção ou alinhamento de temas, notícias, declarações, entrevistados, ou querem saber porque não houve cobertura jornalística de um determinado acontecimento e o seu destaque. No futebol, as mensagens visam o tempo ocupado pelo desporto ou o futebol na Antena 1. Uns acham que é excessivo, outros acham que é pouco. Há mensagens também sobre o facto de alguma prova ou algum jogo ser transmitido ou não. E no entretenimento, as mensagens focam-se na seleção musical e nos convidados dos programas. Recebo também mensagens sobre opiniões e comentários de convidados, quer na programação, quer na informação. Questionam o critério de seleção dos intervenientes ou das suas opiniões, escrevem porque concordam ou discordam com aquilo que é dito. E as mensagens relativas a questões técnicas são, por exemplo, sobre a má recepção em FM ou quebras de sinal. A RTP tem 8 rádios. A rádio sobre a qual recebo mais mensagens é a Antena 1, seguida da Antena 2 e 3. Não recebo praticamente mensagens sobre as emissões de Madeira e Açores e também da RTP Internacional. Registro, no entanto, o aumento das mensagens sobre a RTP Play e os sites das rádios, o que confirma a crescente audiência multiplataforma, normalmente sobre a atualização dos podcasts. Os ouvintes enviam as mensagens através da plataforma do site da RTP, têm de preencher campos com diversas informações e assim é possível traçar um perfil de quem escreve à provedora. Homem, mais de 45 anos, com o ensino superior, reside na sua maioria nos dois principais centros urbanos do continente, Lisboa e Porto, mas evidencia-se um equilíbrio entre a soma das duas cidades e o resto do país. Sobre o programa em nome do ouvinte, em 2025 foram emitidos 40 programas com temas muito variados, a informação de proximidade e a presença da rádio pública no país, o arquivo e os espólios da rádio, podcast e web rádios, as antenas emissoras e problemas técnicos, audiências no FM e na internet, cultura, desporto, política, espetáculos e também a alteração estrutural na direção da rádio que ocorreu em 2025. Julgo que as mensagens que recebo devem funcionar sobretudo como um ponto de partida para uma apreciação e reflexão mais abrangente e não tanto casuística, onde se possam abordar critérios, opções, condicionantes e também explicar processos de produção, práticas jornalísticas, ou seja, o programa também assume uma vertente pedagógica ou de literacia mediática. Procurem todos ter um trabalho de distanciação, contextualização, reflexão e acho que essa tem de ser uma mais-valia diferenciadora da provedora do ouvinte, em contraponto com as reações mais impulsivas que dominam as redes, onde muitos ouvintes também se expressam. Sobre as reflexões e recomendações, destaco algumas. A importância da rádio, que foi reforçada no ano 2025. Em agosto, a rádio assinalou 90 anos. A data corresponde à inauguração oficial. A efeméride foi assinalada nas diversas antenas, com uma programação especial que reconstituiu a história da rádio e a história do país nos últimos 90 anos. E estes sons da história estão guardados no arquivo da RTP, único no país, já que nenhuma outra empresa de comunicação social tem registros sonoros desde os primórdios da telegrafia sem fios e da rádio. No ano em que a Rádio Pública fez 90 anos, juntou mais um episódio à sua história e à história do país. 2025 ficará na nossa memória pelo apagão, e falar do apagão é falar de rádio. E o que aconteceu naquele dia não foi propriamente uma surpresa para quem trabalha ou estuda o meio rádio, mas veio reforçar o que a história nos tem vindo a ensinar. Quando tudo falha, é a rádio que resiste e nos mantém ligados. O papel da Rádio Pública foi vital, elogiado por todos, mas os elogios não tiveram correspondência no necessário investimento e planificação, como se revelou já este ano, quando o mau tempo desligou a zona centro do resto do país. O apagão foi um simulacro sem aviso prévio, revelou fragilidades internas e a ausência de uma coordenação entre as entidades oficiais e a Rádio Pública numa situação de emergência. O apagão veio também reforçar a importância do investimento contínuo na rede de emissores e da sua localização estratégica e de equipas próprias, absolutamente vitais naquele dia, como se verificou, porque sem estas equipas das antenas da RTP, a rádio não estaria no ar naquelas 16 horas sem interrupções. A rádio no país. Desde 2022, quando iniciei funções de provedora do ouvinte, estive em Faro, Évora, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Bragança e Braga, Algada, Praia da Vitória e Horta, no arquipélago dos Açores, também no Funchal, na Ilha da Madeira. Não me limitei a visitar os centros regionais e delegações, acompanhei a cobertura de vários eventos, falei com quem ali trabalha e por uns dias trabalhei também nessas redações. O programa em nome do ouvinte foi gravado e montado em algumas delas, o que também me permitiu conhecer as condições de trabalho de cada uma e que afetam o que vai para o ar, ou seja, afeta aquilo que os ouvintes escutam. O que vou dizer também não é novo. O contrato de concessão determina que sejam criadas condições para o seu cumprimento, que passam por mais recursos humanos e técnicos. Em alguns casos não se trata de mais recursos, mas dos recursos que permitam ir além de serviços mínimos, que tornem o trabalho mais eficiente e ágil, ou seja, estar onde mais ninguém está, chegar rapidamente ao lugar da notícia e reportá-la, ou seja, cumprir a sua missão de informar os ouvintes, o fim último do serviço público. A informação de proximidade e a presença da rádio no território é, no meu entender, uma questão fulcral no serviço público, consagrada de resto no contrato de concessão. A Rádio Pública tem o único programa de informação regional no panorama radiofónico. nacional, uma hora diária, de puro jornalismo de proximidade e de puro jornalismo radiofónico, que explora os matizes da linguagem radiofónica em todas as suas componentes, porque é feito por jornalistas de rádio. Dá voz aos sons e às vozes dos que vivem para lá dos grandes centros, o verdadeiro país, mas a informação está privada de quase metade do território nacional. Dos 18 distritos do continente, a rádio está presente em 10, e destes 10, há 7 com um único jornalista, que por vezes cobre mais do que um distrito e que trabalha também para a televisão. É uma lacuna que se sente todos os dias, sobretudo quando algo acontece nos distritos que não têm jornalistas ou que têm apenas um único. A partilha de recursos ou as sinergias terão aspectos positivos ao nível da gestão, mas na prática do dia-a-dia têm implicações que afetam as opções editoriais e o trabalho dos repórteres, afetando por isso também os ouvintes. A ausência de espaços regulares na programação ou na informação de alguns destes centros regionais ou delegações também se deve à falta de recursos humanos e técnicos, nomeadamente estúdios e equipamentos, alguns obsoletos, e a consequente centralização das emissões em Lisboa e Vila Nova de Gaia. Esta centralização dos espaços de programação e informação pode ser interpretado como um sinal de desvalorização do território para lá das fronteiras de Lisboa e Porto. Esta questão da cobertura do território é ainda mais premente, tendo em conta o panorama das rádios nacionais, que têm vindo a reduzir a sua presença no país, e das rádios locais, progressivamente transformadas em retransmissoras de rádios musicais com sede em Lisboa. A rádio pública não pode nem deve substituir as rádios locais, mas também não pode deixar de fora uma parte do país, ou seja, uma parte do seu auditório. Sobre a rádio no digital. O digital faz parte das nossas vidas há mais de 20 anos. No Serviço Público de Média foi definido como uma prioridade. Sobre a rádio no universo digital da RTP, reforcei no relatório de 2025 o que já havia descrito nos relatórios anteriores. A RTP Play é hoje provavelmente o maior arquivo audiovisual do país, de um grupo de média. Disponibiliza na internet milhares de conteúdos em áudio e vídeo do universo RTP, recentes e antigos, sem qualquer custo. É por isso um exemplo de verdadeiro serviço público e o seu valor é inestimável. A RTP Play reúne tudo o que se produz nos diversos canais de rádio, mas é manifestamente mais vocacionada para o consumo de vídeo. Basta abrir a homepage para vermos que a presença das rádios e dos podcasts é quase invisível. O digital e a convergência são incontornáveis na estratégia dos média. O desafio é manter a identidade de cada meio, a diversidade num ambiente em constante evolução. O áudio tem características, formatos, formas de produção, distribuição e consumo distintas. Vídeo e som reclamam estratégias diferentes e próprias, adequadas à sua linguagem, narrativa e forma de expressão, adequadas ao público a que se dirigem. Fecho com uma nota pessoal que considero relevante. Nestes 3 anos e meio não esperava ter propriamente uma varinha de condão que tudo alterasse, não tenho. Não possuo a convicção de que sou dona da razão, também não sou. O meu objetivo é o de fazer chegar a voz dos ouvintes onde ela deve chegar, para questionar e procurar respostas que os ouvintes me solicitam. E esse é sempre o meu horizonte, fazer com que os ouvintes contribuam e sintam que contribuam para efetivamente para a sua rádio. Aquilo que sinto é que muitas vezes as críticas, queixas, sugestões e elogios dos ouvintes foram ouvidos e que efetivamente contribuíram para algo, que algo fosse alterado, ou em algum momento serviram pelo menos de alerta, motivaram reações e reflexões. Como era de esperar, encontrei bons e excelentes exemplos, registrei problemas, alguns foram ou não resolvidos, outros ainda não têm solução à vista, mesmo ao fim de quase 2 mandatos. Devo dizer que no dia-a-dia, sempre que acompanhei os diferentes profissionais da rádio, de quem faz a quem decide, encontrei pessoas que vivem para a rádio e para o serviço público, e esse é um sentimento que deve ser acarinhado para que não se perca no futuro. Muito obrigada. Estarei agora ao vosso dispor.
Muito obrigado. Vamos agora dar início então à intervenção dos seus grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Barroso. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Provedor do Ouvinte, Ana Isabel Reis, Srs. Jornalistas e Srs. Forjás. Começo por cumprimentar e agradecer a apresentação deste relatório. O relatório que hoje analisamos tem um mérito importante, não se limita a apresentar números ou indicadores de atividades, obriga-nos a refletir sobre o papel que queremos para o serviço público de rádio. Existe uma conclusão que atravessa praticamente todo o documento. A rádio continua a desempenhar uma função essencial de proximidade, de coesão territorial e de cidadania. Talvez nenhum momento tenha demonstrado isso de forma tão clara como o apagão do 28 de abril. Num contexto em que falharam eletricidade, internet e comunicações, foi a rádio que permaneceu presente. Foi a rádio que informou, orientou, tranquilizou e acompanhou milhares de portugueses. Esse trabalho merece reconhecimento. mas esse episódio revelou algumas fragilidades estruturais que não devemos ignorar. Desde logo, a questão da presença territorial. Quando o relatório identifica distritos sem presença própria da rádio pública ou situações em que o uniprofissional assegura múltiplas áreas geográficas e até diferentes meios. Estamos perante uma questão que vai além da gestão operacional. Estamos a falar da gestão da coesão territorial, estamos a falar da igualdade no acesso à informação. Portugal não se esgota nos grandes centros urbanos e o serviço público tem de garantir que todo o território é ouvido e representado. O relatório chama também a atenção para outro aspecto relevante, reforçar a capacidade de resposta em situações de crise. O apagão demonstrou a importância das antenas, dos centros emissores, dos sistemas de redundância e dos recursos humanos especializados. Hoje sabemos que algo com clareza. Investimento em resiliência não é um custo, é uma garantia de continuidade do serviço público. Por outro lado, importa igualmente olhar para o futuro. Os podcasts, as plataformas digitais e os novos hábitos de consumo criam oportunidades relevantes para aproximar a rádio pública de novos públicos, sobretudo dos mais jovens. Mas a transformação digital exige mais do que colocar conteúdos online. Exige estratégia, inovação e capacidade de adaptação. Senhora Provedora, o seu relatório deixa uma ideia muito clara. A rádio pública continua indispensável, mas precisa de evoluir para responder aos próximos desafios. Nesse sentido, gostaria de colocar três questões. Considerando as lacunas identificadas na presença territorial, que medidas considera prioritárias para reforçar a informação de proximidade? Após as lições retiradas do apagão, considera que a RTP dispõe dos meios humanos e técnicos necessários para responder a futuras situações de emergência? No domínio digital, entende que a RTP necessita de uma estratégia mais forte e autónoma para o áudio e para os podcasts? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar a palavra ao Sr. Deputado do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Provedora Ana Isabel e a Sra. Inês Forjás. Agradeço a vossa presença nesta comissão e a apresentação do relatório de atividades. O documento é sério, rigoroso e, em vários momentos, corajoso e na identificação dos problemas, mas fica a sensação de que muitas das recomendações se repetem ano após ano, sem consequência prática, sem resolução, e neste sentido podemos apontar para que estas recomendações passem a ser um sinal de falha estrutural. Em 2025 foram realmente, como já aqui mencionou, recebidas 338 mensagens, o valor mais baixo desde 2007, conforme indica o relatório. E como bem diz a senhora provedora, mas não se pode interpretar esta diminuição como satisfação dos ouvintes, e muito bem. Mas levanta-se uma pergunta que o relatório não responde diretamente. Esta tendência descendente poderá ser também um sinal de descrédito no mecanismo? Porque a percepção que passa para o público é de que escrever à provedora simplesmente não produz resultados, de que as recomendações não são lidas, mas sim arquivadas e ignoradas pela gestão da RTP. O relatório também identifica problemas operacionais muito concretos que não são meramente administrativos, são questões editoriais e territoriais. Há correspondentes sem viatura atribuída, há delegações com estúdios montados, mas subaproveitados, e há até casos relatados de jornalistas sem autonomia de acesso às próprias instalações onde trabalham. Pergunto-lhe, não considera que isto representa uma desvalorização efetiva dos territórios fora dos grandes centros? E como pode a RTP garantir a coesão territorial e cobertura nacional quando existem limitações logísticas tão básicas por resolver? Outro ponto importante prende-se com a modernização tecnológica. O relatório refere que continua por concretizar a atualização prometida do sistema Delete Galaxy. Ora, numa empresa de serviço público, atrasos tecnológicos acumulados representam risco operacional, perda de eficiência e maior fragilidade em contexto de crise. Assim sendo, tem a provedoria recebido preocupações internas ou externas relativamente à capacidade tecnológica e operacional da rádio pública? E entende que o investimento tecnológico na rádio tem sido tratado como prioridade estratégica ou continua subordinado à lógica televisiva? Senhora Provedora, quero também abordar a recente uniformização da imagem e das marcas da RTP, implementada após março de 2026, uma marca que os jornalistas da RTP rejeitaram em plenário, por considerarem estar em curso a fragilização da informação de serviço público. Esta mudança custou 89 mil euros de serviço de dinheiro público. Pergunta à senhora provedora se recebeu mensagens de ouvintes sobre esta matéria. Esta operação de rebranding e o projeto Casa das Notícias são do âmbito das competências da provedora do ouvinte? E qual a sua avaliação sobre o impacto que estas mudanças podem ter na identidade e independência editorial da rádio pública? Por fim, e relativamente ao digital, a RTP Play continua muitas vezes demasiado centrada na lógica televisiva, quando o consumo de áudio, rádio é indiferido e podcast cresce de forma muito significativa. Pergunto-lhe, considera que o áudio tem hoje visibilidade suficiente na RTP Play? E entende que a rádio pública está verdadeiramente preparada para competir no novo ecossistema digital do áudio? Senhora Provedora, o contribuinte paga a CAVE, tem direito a um serviço público de rádio que chegue a todo o país, que funcione quando a luz falha, que não sacrifique a rádio em favor da televisão e que tenha um mecanismo de regulação interna com poder real. Nada disto é exigência excessiva, é o mínimo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado David Amado, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Fechou, a 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, Sra. Provedora do Ouvinte, Ana Paula Reis, Sra. Jornalista Inês Forjado, muito obrigado pela vossa presença, pelo relatório que nos enviaram referente a 25 da atividade que exercem. Dizer-vos inicialmente que para nós, Partido Socialista, sugestões, questões, críticas são sempre oportunidades de melhoria, e neste caso, melhoria do serviço público. Portanto, entendemos de valor o vosso trabalho e tomamos boa nota daquilo que foi todas as informações que nos prestaram e iremos acompanhá-las, quer nos nossos trabalhos desta Comissão, quer nesta Casa, no que concerne esta área. Mas quero deixar-lhe aqui algumas questões, nomeadamente no que diz respeito a este relatório. É claro neste relatório que existe uma redução daquilo que foi o acompanhamento das eleições legislativas e autárquicas, faz aqui referência no relatório. A nossa questão é simples, essa redução do acompanhamento da cobertura das eleições legislativas e autárquicas deveu-se, no seu entender, a questões relacionadas com o subfinanciamento, com falta de recursos humanos ou meramente uma opção editorial para que isso suceda. Depois, na questão da marca, nós quando tivemos aqui o Conselho de Redação da RTP, temos aqui um momento até curioso em que nos mostraram a nova esponja, em que 80% da nova esponja diz RTP e só no final fala, tem o livro vermelho da rádio. Na sua opinião, existe algum paralelismo nesta relação, nesta nova marca? Existe uma questão, ou seja, é só na esponja que houve aqui uma relação de grande sobreposição da RTP perante a rádio, ou existe também noutras áreas, nomeadamente recursos humanos, na sua opinião, que seja relevante referir aqui nesta comissão? Também não deixamos de notar que constantemente, ano após ano, existe uma diminuição do número de reclamações. À primeira vista, podíamos achar que a diminuição do número de reclamações é uma coisa positiva, talvez seja, mas será que o número de reclamações se deve a um grau de satisfação cada vez mais elevado por parte dos ouvintes? Ou talvez uma falta de conhecimento que existe essa possibilidade de dar sugestões, reclamações perante o serviço público que lhes é prestado. E termino com uma questão relacionada com o apagão no ano passado, de abril do ano passado, foi notório para todos, assumido por todos, a importância das rádios quando existem fenómenos deste género no nosso país. Geralmente, diz a sabedoria popular, casa roubada, trancas na porta, não é? Existiu uma melhoria dos serviços após o apagão e essa melhoria verificou-se agora quando foi o comboio de tempestades, ou existe ainda muito por fazer, e esse muito, na sua opinião, o que é? Porque, de facto, e termino com uma coisa que disse, que registei, de facto a rádio resiste e a rádio mantém-nos ligados. Isso para nós é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não tem mais inscrições. Sra. Deputada, quer usar a palavra? Fez muito bem. Isto é um país livre. E, portanto, nesse sentido, Sra. Deputada Filipa Pinto, tem a palavra. 5 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por não ter podido ouvir a intervenção da Sra. Provedora, mas também queria dizer-lhe que o LIVRE leu o relatório apresentado e que neste relatório confirma-se uma ideia de uma instituição próxima dos ouvintes e com uma leitura muito realista do que é o serviço público de rádio. O relatório não se limita a contabilizar as queixas, interpreta também os aspectos positivos e os sinais e identifica, no fundo, as tendências e devolve à RTP um retrato exigente da sua relação com o país e com o público. Há desde logo um dado que nos mereceu a atenção e que também creio que a senhora provedora também já aqui referiu, que se registaram 338 mensagens em 2025 e que foi até uma descida num ano em que houve, portanto, eleições, o que significa que, disse também a senhora provedora, que neste contexto podia até ter gerado mais contestação se a cobertura tivesse sido percebida como parcial ou insuficiente, o que não foi o caso. E isto confirma o que temos vindo a dizer, que as pessoas gostam da RTP, confiam na RTP e que a RTP é essencial para prestar informação rigorosa, isenta e de confiança. O outro aspecto relevante, que também creio que a senhora provedora referiu, tem a ver com o perfil de quem escreve, que são maioritariamente homens com mais de 45 anos, ensino superior e residência em centros urbanos do continente, e isto é um sinal de alerta sobre a relação entre a rádio pública e o conjunto da sociedade, e portanto também temos de pensar como podemos corrigir este aspecto. O relatório também evidencia a importância da proximidade territorial. A rádio pública cobre parte do território, mas deixa metade do país sem presença direta, e isso tem consequências na rapidez e na qualidade da informação local e regional. A falta de recursos humanos, a concentração de meios e a política de sinergias entre rádio e televisão reduzem, se calhar, no nosso ponto de vista, uma autonomia editorial e enfraquecem a capacidade de resposta do serviço público no terreno. Este é o problema que queremos salientar e para o qual pedimos ao Governo que tenha atenção, porque um serviço público sem proximidade arrisca-se a não ouvir plenamente o país que serve. O seu relatório dá também conta, ou dá boa nota, do papel relevantíssimo do serviço público em de rádio em situações de calamidade, como ficou evidente no apagão de 28 de abril. A rádio foi, nesse momento, um instrumento insubstituível de proteção civil e de informação útil e de tranquilidade pública. O relatório mostra que houve mais mensagens de agradecimento do que de crítica. Ficamos satisfeitos com isso e que, no fundo, isto continua a reforçar a ideia que nós temos continuado também aqui a insistir, que é na importância de um canal de referência público que as pessoas sabem que podem sintonizar em situações de emergência ou de catástrofe. No plano digital, o relatório é igualmente claro, a RTP Play e as plataformas de streaming têm vindo a ganhar relevância, mas ainda há muito a fazer em estratégia, recursos e mediação agregada de audiências. A senhora provedora insiste, e bem, que o digital deve ser uma aposta real, mas tem de ser acompanhado por condições técnicas, dados consistentes e uma política coerente para podcasts e também conteúdos de áudio, e isso é especialmente importante se a RTP quiser chegar a públicos mais jovens e diversificados. Senhora Provedora, também assinala a importância da área cultural e da relevância que deve ter, com um lugar regular, visível e consistente na programação. Contudo, o que nos revela é uma presença muitas vezes dispersa, dependente de rúbricas, horários curtos ou formatos pouco consolidados. Numa rádio pública que quer falar para todos, no nosso entender, é muito importante garantir que a cultura não é tratada como um fator secundário. E neste contexto tenho uma pergunta específica: qual tem sido a receptividade das direções das rádios a esta preocupação de tornar a cultura algo mais central no sistema de rádio? Por fim, quero deixar uma nota sobre o modelo de gestão e de presença no território. A partilha de recursos entre rádio e televisão não pode resultar numa subalternização da rádio. A rádio tem tempo próprio, linguagem própria e uma relação própria com a proximidade. E quando se partilham jornalistas, técnicos e meios sem garantir autonomia suficiente à rádio, o serviço público perde densidade e perde capacidade de resposta. E neste quadro gostaria de lhe perguntar, Senhora Provedora, qual é a sua posição sobre a nova marca e sobre a polémica que se gerou em torno dos microfones. Entende esta solução, se esta solução reforça a identidade da rádio pública ou, pelo contrário, a dilui num projeto mais amplo de imagem institucional? Se considera que estas opções ajudam a afirmar a especificidade editorial e simbólica da rádio ou podem contribuir para o seu enfraquecimento enquanto meio com história, linguagem e missão próprias? E, para terminar, que medidas concretas entende a Senhora Provedora que devem ser tomadas para corrigir o tal desequilíbrio territorial da presença da rádio pública e reforçar a informação de proximidade? E, finalmente, que estratégia considera indispensável para atrair mais ouvintes mulheres e públicos mais jovens, sem descaracterizar a missão de serviço público da RTP? Muito obrigada pelos seus contributos. É um relatório que mostra um verdadeiro mecanismo de escuta, de correção e melhoria contínua do serviço público de rádio e, por isso, agradecemos-lhe também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora. Tenho 10 minutos para responder aos senhores deputados. Faz favor, Sra. Deputada.
Ora, agradeço. As perguntas todos tocaram em pontos mais ou menos comuns, portanto acho que poderei fazer aqui se calhar uma resposta abrangente, tocando, quase todos colocaram perguntas nas mesmas áreas, dependendo com algumas variações, mas mais ou menos do mesmo. Vou começar pelo número de mensagens que recebo. Sim, elas têm vindo a decrescer. Não tenho uma razão estudada sobre este assunto, porque é que isso acontece ou não, mas julgo que não será completamente alheio ao facto de hoje as pessoas terem meios de contacto diretos, quer com quem faz a rádio, portanto, quer os animadores, quer os jornalistas, quer os programas, tem as redes sociais, tem o WhatsApp, portanto, tem outras formas de comunicação, outras plataformas, e, portanto, provavelmente também poderá ter a ver um pouco com isso. O que é que eu acho que poderá fazer a diferença entre escrever ao provedor ou escrever diretamente nas redes sociais? Nas redes, normalmente, as mensagens são de caráter mais impulsivo, mais imediato, nem sempre têm resposta, como é natural, a não ser os canais formais que são feitos exatamente para receber sugestões ou críticas específicas dos programas ou dos autores, mas aquilo que julgo que quando escreve ao provedor é porque querem efetivamente que a sua sugestão, crítica ou elogio chegue e tenha um contributo efetivo para. Não é uma mera opinião, eu encaro sempre tudo como um contributo efetivo para. E julgo que se calhar haverá aqui uma distinção. Eu recebo menos desabafos, mas recebo mais coisas concretas e sustentadas. Portanto, julgo que haverá aqui, se calhar, uma diferença entre a opinião e o contributo efetivo. Eu julgo que os ouvintes que escrevem aos provedores querem, efetivamente, contribuir para a melhoria da rádio pública com as suas críticas ou com os seus elogios ou com as suas sugestões. E, portanto, julgo que será essa a diferença. Por outro lado, têm resposta, que é outra questão. Têm uma resposta, quer dos visados, e depois têm, normalmente, se for caso disso, justifique algum parecer da minha parte. Eu não queria que passasse a imagem, porque não acho que é de todo aquela, e no relatório eu digo isso mesmo, muitas das recomendações são ouvidas. Podemos fazer aqui uma distinção entre aquelas que têm o âmbito estrutural, como é o caso, por exemplo, da proximidade e da representação no país, que são coisas estruturais. Normalmente os ouvintes não escrevem a dizer que não têm uma delegação em Leiria ou não têm uma delegação noutro sítio qualquer. Portanto, não é esse tipo de coisas, mas escrevem sobre coisas mais casuísticas, que podem gerar outro tipo de reflexão. E, portanto, foi com base em algumas dessas queixas mais casuísticas que depois podemos fazer aqui uma reflexão mais geral e ir mais ao fundo das causas e das consequências das coisas. E, portanto, esta questão da proximidade vem exatamente ou porque não se fez um trabalho num determinado sítio, ou porque não se chegou a tempo a um determinado acontecimento, ou porque se chegou mais tarde, ou porque não se deu a informação completa, e, portanto, há motivos para que isso aconteça quando acontece fora dos grandes centros. E, portanto, são às vezes os assuntos casuísticos que nos levam a tudo o resto. Mas houve várias questões resolvidas ao longo destes 3 anos e meio que os ouvintes sugeriram ou criticaram, que foram objeto de reflexão interna nas diversas áreas, que foram pedidos esclarecimentos, e algumas delas até se modificaram antes mesmo dos programas irem para o ar, sinal de que os ouvintes efetivamente foram ouvidos e as suas considerações geraram algum tipo de reflexão. Outras não, como em tudo, obviamente, mas algumas coisas sim, posso dar exemplo de algumas, só para ficarem mais ou menos com uma ideia. Tive bastantes mensagens logo no início sobre, por exemplo, o facto de não se acompanhar o Sporting de Braga na altura em que eu comecei o mandato, porque estava em terceiro, e foi corrigido, por exemplo. A alteração do número de comentadoras mulheres, por exemplo, que também foi corrigido posteriormente. Algumas coisas têm a ver com a falha de sinal e interrupção de sinal do FM, que depois normalmente têm a ver com avarias, que também tendencialmente são resolvidas. O facto da Antena 3 não ter noticiários durante o mês de agosto e agora já tem. Os podcasts terem mais atualizações e agora já têm muito mais atualizações do que, por exemplo, quando eu entrei. E a cobertura, às vezes são sugestões de ângulos de cobertura informativa que também acabaram por ter algum espelho em programas de informação ou até nos noticiários. E depois há aqueles que não foram efetivamente resolvidos, que é o caso, por exemplo, da presença no país, que é uma questão que eu já falei no relatório anterior, e que de facto há ainda aqui uma grande parte do país que não é coberta, não é de agora, já é de há alguns anos, e se ressente cada vez que há alguma situação que tem mais visibilidade pública. Se calhar o apagão foi uma coisa mais distendida por todo o território, mas no caso, por exemplo, deste ano, e eu não coloquei aqui o exemplo deste ano porque é de 26, mas no caso deste ano de Leiria, Leiria não tem correspondente, não tem delegação. E, portanto, o primeiro repórter da Rádio Pública que chegou a Leiria demorou 2 horas a chegar e foi de Coimbra. Portanto, são 2 horas em que não houve uma cobertura no local sobre este assunto e teve que se fazer por outras vias. Faz-se sempre outras vias, sim, mas as outras vias normalmente são as fontes oficiais e, como nós sabemos, a reportagem não se pode fazer única e exclusivamente de fontes oficiais. O repórter tem que estar no terreno e tem que conseguir lá chegar e com o equipamento necessário. E agora posso já falar da questão do apagão. Foram identificadas efetivamente várias fragilidades internas, nomeadamente a nível de comunicações, de planificação, e no fundo o apagão funcionou, tudo correu melhor, não é? As coisas funcionaram, as pessoas sentiram-se informadas e ligadas, portanto as coisas fizeram-se de alguma forma, mas não foi uma coisa estruturalmente pensada e planificada, e estas coisas têm que ser estruturalmente pensadas e planificadas, até porque já percebemos que vão acontecer mais tarde ou mais cedo com outro tipo de situações, como logo este ano tivemos a prova. E quando este ano tivemos a prova, voltou a sentir-se a falta de pessoas no terreno, voltou a sentir-se a falta de equipamentos específicos para situações de emergência como esta, e uma outra coisa que é a ligação às autoridades, que é fundamental no caso de uma rádio pública, para transmitir também a informação útil e que é necessária. E, portanto, há aqui uma série de questões que tinham sido levantadas na altura do apagão, foi preciso pensar, mas se calhar não foram propriamente pensadas ou resolvidas quanto desejável, e, portanto, quando tivemos novamente uma segunda situação, voltaram a sentir-se algumas fragilidades no terreno, que nesta altura algumas já foram entretanto resolvidas, nomeadamente em termos de equipamentos para os repórteres para entrarem em diretos sem toda a parafernália que é necessária com a eletricidade, portanto dar aqui alguma autonomia, mas é necessário também outra planificação interna para situações como estas, nomeadamente a que horas vai, não é? Portanto, uma planificação, contando também com a proximidade, que é muito importante, não interessa apenas aquilo que acontece em situações de emergência nos grandes centros, é sobretudo no interior do país, onde há ainda menos meios de comunicação, que as pessoas também precisam daqui de alguma ligação àquilo que necessitam de fazer. Não é apenas a questão jornalística, é também a informação útil, que é fundamental, nem que seja para as pessoas se sentirem seguras e confiantes de como andam a agir perante uma determinada situação. E, portanto, julgo que haverá aqui coisas que têm ainda que ser mais trabalhadas. As indicações que tenho, este ano já trabalhei um pouco mais sobre esse assunto, fiz 2 programas especificamente sobre o que aconteceu a partir de Leiria, mas há aqui também outras coisas que não dependem apenas da Rádio Pública e dependem de outras entidades, nomeadamente oficiais, para fazerem essa ligação que nos parece que seja fundamental. Ao que sei, estarão a decorrer algumas negociações e algumas medidas estudadas, que espero que depois tenham aqui respaldo numa situação mais planificada e em que também haja mais agilidade na resposta a estas coisas. E a mais agilidade também é, se calhar, tornar as coisas um pouco menos burocráticas, às vezes, nas decisões e ser mais rápido a responder às necessidades dos ouvintes, porque, no fundo, é disso que nós estamos a falar em termos mais práticos. Ainda relativamente à proximidade, não sei se estou aqui a esquecer de alguma coisa em concreto, a falta, acho que terá que haver mais coordenação, obviamente. A questão do território é particularmente importante, não porque eu acho que a Rádio Pública tenha que substituir as rádios locais, porque não deve fazê-lo também, é outra dimensão completamente diferente, mas a verdade é que metade da audiência está também no resto do país, não é apenas Lisboa e Porto. Portanto, há uma grande audiência e muitas mensagens das principais cidades, mas quando olhamos para o resto do país, é lá que as pessoas estão, e a verdade é que também nas grandes cidades habitam pessoas, e fora do país habitam pessoas que vieram desses sítios e que também gostam de saber da informação desses locais. E, portanto, a proximidade, parece-me a mim que a informação de proximidade é fundamental, não apenas por uma questão estratégica, mas também porque interessa aos ouvintes e porque isso é o que está no contrato de concessão. A cobertura territorial não apenas em meios técnicos, mas também em meios humanos para poder cobrir todo o país informativamente. As questões técnicas são particularmente importantes. É estratégico que a Rádio Pública tenha antenas e centros emissores nos locais mais estratégicos onde possa ser escutada em casos como este, não é? E, portanto, é tão importante, por exemplo, a cobertura das antenas nas ilhas, que são territórios particularmente complexos para manter as antenas a funcionar devido às condições climatéricas adversas. Mas, por exemplo, depois do apagão e já para uma espécie de plano B, foi montado um centro emissor em Montejunte, que depois em Leiria, com o acontecimento de Leiria, acabou por cair, estava novo, foi um investimento considerável para exatamente funcionar em situações de emergência quando cai, por exemplo, Monsanto, e caiu na altura de Leiria e, portanto, ainda não foi reposto. E, portanto, é um investimento em contínuo e que é preciso perceber que, mesmo planificando, tendo recursos humanos nas redações e internamente na rádio, há aqui outra coisa que é fundamental, que é depois conseguir chegar às pessoas, e só através de antenas. E a equipa que se tem, por exemplo, é uma equipa própria, e acho que só por se ter uma equipa própria é que se consegue também manter as antenas a funcionar em situações como esta, que não tem que trabalhar para várias rádios ao mesmo tempo ou estabelecer aqui prioridades. E, portanto, há aqui questões que têm que ser naturalmente mais pensadas. E julgo que a questão da proximidade, que eu já tinha abordado anteriormente, se mantém neste relatório, exatamente porque é fundamental. Depois, a aposta no digital e na convergência parecem-me caminhos incontornáveis, porque não é uma questão de futuro, já é um bocado passado e é presente, não é? Portanto, é natural. A questão não está na aposta, está mais na forma como ela pode ser feita. E a dificuldade e o grande desafio estará em conseguir fazer esta aposta no digital, mantendo a identidade e as características de cada um dos meios, que tem características muito próprias. Porque mesmo que haja uma convergência no digital, a verdade é que o grande consumo da rádio mantém-se no meio tradicional e está a aumentar, como de resto ainda esta semana voltámos a ver nas audiências de rádio, não é? Portanto, ela continua a ter um grande consumo, sobretudo é ouvida no meio tradicional. E quando é ouvida na internet é muitas vezes em fluxo contínuo, portanto não exatamente em podcast ou em diferido, mas as pessoas colocam nos seus dispositivos a rádio na sua emissão normal, mas apenas a escutam via internet. E portanto qualquer aposta que se faça na área nova tem sempre que se pensar, nova que já não é nova, tem sempre que se pensar em todos os outros ouvintes que não têm essa possibilidade. E esse também é não apenas em todo o território ou para lá de Lisboa e Porto, mas é também em Lisboa e Porto, que são sobretudo os ouvintes, ou que não têm essas competências, não têm esses meios, ou que estão geograficamente distantes e que por isso têm apenas acesso à emissão tradicional. E, portanto, nunca se pode descurar, numa rádio pública, a emissão tradicional, porque é efetivamente aquilo que muitas vezes a única coisa que as pessoas têm, e em situações de emergência já percebemos que é mesmo a única coisa que as pessoas têm. E, portanto, qualquer aposta no digital... Eu tenho sempre algum receio típico de quem vem do meio rádio, que aposta-se muitas vezes demasiado nas novas tecnologias, não se olha tanto aos conteúdos e a eles que distinguem, obviamente, os meios entre si, mas é porque muitas vezes a prioridade, eu compreendo que seja digital porque é aquilo em que nós vivemos, mas o FM continua a ser aquilo que identifica ainda a rádio e, portanto, não pode ser descurado sob esse ponto de vista. Relativamente à marca, eu fiz, não pus o assunto no relatório do ano passado, porque não foi um assunto do ano passado, é um assunto deste ano. Dediquei já dois programas a esta questão, não das esponjas, portanto, uma sobre a marca, mais outra sobre a questão da convergência digital. Aquilo que me preocupa muitas vezes neste tipo de coisas, e já o manifestei também internamente, é que haja uma... O símbolo da rádio é o microfone e, portanto, quando nós somos repórteres de rádio, e eu fui repórter de rádio, quando nós chegamos a um local com um microfone, a primeira coisa que tiramos é aquilo que nos identifica, que é o microfone, e é pelo microfone que as pessoas nos identificam. E identificam, as fontes identificam, mas identificam sobretudo os ouvintes. Sabemos que chegamos, eles sabem que nós chegamos, é a sua rádio que está lá, é aquela para a qual eles falam, que querem saber que está no local e que acompanham aquilo que eles querem saber. E, portanto, há aqui uma identificação que é o próprio símbolo da própria rádio. As esponjas que existem, as rádios passam praticamente despercebidas e, portanto, essa é uma questão que é visível. A resposta que eu obtive e que já emiti em programa é que está a ser revisto e que, portanto, está a ser equacionada uma outra solução e, portanto, vamos aguardar essa outra solução. Relativamente a esta diluição que colocam sobre, entre rádio e a televisão, eu tradicionalmente não comparo os dois meios por uma questão de princípio, mas há efetivamente aqui um relegar para o segundo plano. E, portanto, é visível, não estou a dizer nada que não seja visível, mas aquilo que me preocupa cada vez que se estabelecem novas estratégias e se pensa que o digital é o mais importante, é depois pensar se as outras coisas vêm em cadeia de 1, 2, 3, 4, por aí abaixo, ou se fica tudo no mesmo plano e se dá mais importância a uma única. E a minha preocupação é se os ouvintes da rádio poderão passar para um plano que não seja aqueles que devem ter enquanto serviço público de rádio. E, portanto, deve continuar a falar para, sobretudo, esses ouvintes que são os de rádio. Eu sou provedora do ouvinte, portanto, aquilo que me preocupa é se, nas novas estratégias, os ouvintes continuam a ter o plano que merecem ter e que esperam ter. Porque quando recebo mensagens, quer sejam de elogio, quer sejam de crítica, a ligação do ouvinte é muito umbilical, é muito acalorada, é muito sentida. E quando a rádio não corresponde àquilo que eles esperam, eles sentem-no magoadamente. E, portanto, ficam magoados, porque não corresponde a uma expectativa. E, quando se pensam em novas estratégias, tem sempre que se pensar se estas expectativas não são goradas, por um lado, e se, por outro lado, também não se está a não dar atenção ou a cumprir aquilo que está no contrato de concessão, que é outra coisa que nunca pode ser esquecida. Relativamente à presença de mulheres e jovens, eu não tenho a resposta para essa pergunta. Acho que as coisas em rádio são um pouco lentas em termos de estratégia de audiência. Quando se pensa em conteúdos, não é uma coisa imediata de colocar uma semana no ar e obter resultados na semana seguinte. Não é assim que as coisas se procedem. Portanto, tudo isto se calhar terá que ser objeto de uma reflexão interna mais maturada, de ver como é que se pode captar um público feminino e como é que se podem captar as novas audiências, não só através dos meios onde eles estão, mas também do meio tradicional. E, portanto, haver aqui, se calhar, uma reflexão com quem estuda também esta área e os hábitos de escuta, se calhar fazer estudos de recepção, para também perceber o que é que as pessoas esperam, o que é que elas querem ouvir e o que é que elas gostariam de ouvir. Não sei se tenho algum ponto que eu passei.
É uma pergunta sobre a cultura, mas a deputada que lhe foi embora.
Pois, portanto.
E tens a questão dos debates.
Ah, da questão das autárquicas, foi isso de... Uma coisa que, relativamente à questão das eleições, eu recebi muito pouca correspondência sobre as eleições. Eu tive muitos períodos eleitorais durante os 3 anos e meio do meu mandato, Açores, Madeira, legislativas, presidenciais, europeias, autárquicas, portanto, foram muitas. Registo o facto de não ter muitas queixas sobre a cobertura eleitoral da Rádio Pública, no geral. O que há é queixas muito cirúrgicas, digamos assim. Respondendo de uma forma um bocadinho mais geral, sem ir ainda à pergunta que me colocou. Muitas vezes os ouvintes fazem perguntas sobre um determinado noticiário, um determinado jornal de campanha, só que a rádio tem um fluxo de 24 horas e, portanto, as agendas de campanha também não são exatamente só para aquela hora ou só para aquele dia. E, portanto, depois, quando fazemos o cómputo geral, aquilo que verificamos é que as coisas são equilibradas. E, portanto, daí se calhar também não haver tantas queixas. Eu julgo que a sua questão será mais com a questão dos debates, que é aquilo que mais se coloca. Houve uma diminuição considerável do número de debates, é isso que eu abordo também no relatório. Na altura recebi mensagens sobre isso, porque é que a Rádio Pública não faz mais debates, e a explicação que me foi dada, e que foi aquela que eu apresentei nos programas e na resposta aos ouvintes, é que há uma multiplicidade de protagonistas, de partidos e de candidatos, e significa depois multiplicidade de debates para acomodar em antena, algumas recusas também de candidatos, que nem todos aceitam depois os debates e estarem presentes ou em entrevistas, e portanto fez-se a opção editorial de, em alguns atos eleitorais, não se fazerem os debates, ou não tantos debates como era anteriormente, há mais anos, habitual, mas fazerem-se outro tipo de coberturas, nomeadamente divulgar propostas, divulgar entrevistas, portanto, fazer outro tipo de cobertura que mantivesse na mesma a agenda. Eu manifestei a minha preocupação na altura por esta diminuição do número de debates, porque o debate, apesar de tudo, continua a ser o local privilegiado do debate destas coisas. Autarquicamente é complexo, sim, reconheço, mas julgo que se poderia encontrar aqui canais alternativos, não necessariamente no FM, mas se calhar noutras plataformas, nomeadamente no digital, onde há mais espaço para poder fazer este tipo de coisas, se houvesse recursos humanos e técnicos para o fazer. Portanto, depois aqui temos a segunda parte, que é, muitas vezes até há a ideia, ou até há o desejo, ou até há a intenção, mas depois não há meios humanos suficientes. É bom relembrar que a redação funciona para 8 rádios, né? E, portanto, tem que haver gente para fazer campanhas eleitorais, especiais e tudo o resto, aliado ao número de pessoas que têm saído ultimamente, ou por reforma ou por rescisão, né? como é do domínio público, e, tratando-se de serviço público, por um número de pessoas que sai, entra muito menos. E quando entra, muitas vezes, não é necessariamente para a redação, é também para o digital que é a prioridade. E, portanto, haverá aqui também outras questões a ser consideradas. Daí também a preocupação de, saindo muita gente da redação que trabalha sobretudo para o tradicional, a verdade é que tem que se manter aquilo que existe, e manter aquilo que existe, às vezes, já era bom meter um pouco mais do que aquilo que existe. E, portanto, naturalmente, estas coisas acabam por sair em déficit, digamos assim. Acho que agora respondi essa questão. Sim, mais a questão dos debates. Sim, isso.
Bem, já também já ultrapassamos largamente o nosso tempo, portanto, agradecendo a sua disponibilidade e a apresentação do relatório e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado
pela sua disponibilidade.
Muito obrigada a todos também.
Só um momento para continuarmos a nossa audição.